todos bem-vindos à Nova Acrópole. Vocês estão me escutando aí atrás? Meu nome é Júlia, sou aluna e voluntária da Nova Acrópole. Para quem não conhece, quem está vindo pela primeira vez, a Nova Acrópole é uma organização internacional de filosofia, cultura e voluntariado que está presente em mais de 60 países há mais de 60 anos. Nossos três pilares de atuação são a filosofia, a cultura e o voluntariado. Voluntariado porque todos os trabalhos realizados na Nova Acrópole são realizados por voluntários. Cultura porque promovemos diversas atividades culturais, como essa palestra que vocês vão assistir hoje. E filosofia, que é o nosso principal pilar de atuação com o nosso curso de filosofia, que nós teremos uma turma iniciando na quarta-feira que vem. Então, quem tiver interessado pode participar. As duas próximas aulas serão gratuitas, justamente para que as pessoas possam conhecer a nossa proposta. O evento de hoje é uma palestra da série Você nos Clássicos e é uma degustação de alguns assuntos que são tratados no curso de filosofia. E antes da gente começar a palestra, pedimos que coloquem os celulares no silencioso e que não fotografem os slides. Passo a palavra para o professor Yuri, que conduzirá a palestra Dom Quixote e a Fidelidade aos Nossos Sonhos.
Boa noite. Como a Júlia falou, meu nome é Yuri, sou professor, aluno, voluntário aqui na escola. E hoje vamos falar sobre esse tema, né, do Dom Quixote, nessa série Você nos Clássicos. E primeiro, antes de começar, eu queria saber quem está vindo pela primeira vez na escola. Nessa escola ou em qualquer Nova Acrópole?
Qualquer.
Qualquer um? Legal. Público novo. Que bom. Eu comecei a palestra deixando essas perguntinhas aí, não sei quem conseguiu refletir alguma coisa. A nossa tônica desse bimestre aqui na escola está sendo colocar o ser humano como a meta dele mesmo. E esse tema do Dom Quixote vem ao encontro disso, vem trazer algumas reflexões para a gente sobre quem queremos ser e os infortúnios da vida que às vezes nos impedem de ser, certo? Então, queria dar boas-vindas a vocês para a gente começar a tratar desse tema. Ah, só lembrando do título da palestra, né? Dom Quixote e a fidelidade aos nossos sonhos. Aí vocês poderiam se perguntar, né? Fidelidade aos nossos sonhos? Será que eu tenho que ser fiel aos meus sonhos? Sonho é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É bom eu sonhar ou me atrapalha? Eu vou tratar algumas dessas perguntas hoje. Bom, falando um pouquinho sobre Dom Quixote, para contextualizar, eu imagino que nem todos aqui tenham lido os dois volumes de não sei quantas centenas de páginas. Então, não precisam se preocupar, não é pré-requisito ter conhecido toda a obra para assistir essa palestra de hoje. Mas Dom Quixote é uma obra que está no nosso imaginário, está tá no boca a boca, a gente conhece, sabe o nome de alguns personagens, mas nem sempre a gente sabe o significado da obra. E ela foi escrita por Miguel de Cervantes, na Espanha, para quem não sabe, entre 1605 e 1615, em dois volumes, né? Ele escreveu o primeiro volume em 1605 e depois o segundo em 1615. Ou seja, já faz algumas boas centenas de anos. E é uma obra que a gente comenta muito até hoje, é traduzida em filmes, né? Representada em quadrinhos também para crianças. O que faz dessa obra tão importante, né? É a maior obra da literatura espanhola, com certeza, e uma das mais lidas também no mundo inteiro. Não sei se vocês sabem disso. E a história, o Dom Quixote, é a história desse personagem chamado Alonso Quijano, que, dando uma semelhança fonética aí, né, a gente vai ver que ele se chama de Dom Quixote. E ele tem essa alcunha de cavaleiro da triste figura. É até um pouco engraçado, né? O livro ele tem essa tônica um pouco cômica. Quem já leu vai saber do que eu estou falando. Às vezes, né, ele refere ao Dom Quixote com um pouco de pena. E essa história, né, essa ideia, Dom Quixote, ele é um Eu diria, eu resumiria ele em uma palavra como idealista. Só que às vezes a gente acha, a gente trata essa palavra com uma conotação negativa. E numa escola de filosofia a gente usa essa palavra com uma conotação positiva. E eu vou explicar por quê, espero que até o final da palestra, essa é uma das coisas que eu quero que no final vocês entendam. Um dos objetivos da minha palestra é transmutar um pouco o significado dessa palavra idealismo. E a história se passa, né, no contexto, no cenário da região da Mancha, da Espanha. É uma região que tem lá uns moinhos de vento que estão na história, como vocês devem se lembrar de uma passagem do livro. Ele é tratado como um romance de cavalaria, porque vai falar desse cavaleiro andante, né, viajante, que passa por algumas aventuras, e vamos entender também um pouco a relação do livro com essa história da cavalaria. Na verdade, a época dos romances de cavalaria não é essa, isso é posterior a essa época, mas a gente vai entender mais ou menos do porquê essa referência. E vai falar também um pouco, aí já entrando um pouco na história. Alonso Quijano era uma pessoa comum que começou a ler romances de cavalaria. E a partir dessas leituras, ele decidiu que ia ser um cavaleiro, que ia ser um defensor das causas impossíveis, ia ser um homem nobre e justo. E a primeira coisa que eu queria ressaltar é o poder que tem uma leitura. Às vezes a gente lê um livro e sai inspirado a ser uma pessoa melhor, ou então lê um livro sobre organização, já sai inspirado a se organizar, lê um livro sobre planejamento, já 2022 vai ser diferente, nem sempre é, né? Porque a gente nem sempre consegue levar isso a cabo. Mas a leitura tem esse poder de nos inspirar e de nos movimentar. Né? E aí, a partir dessa leitura, desses romances de cavalaria, ele arranja uma armadura, arranja uma lança, imagina, nos dias de hoje, né? Como se fosse nos dias de hoje, eu chegar e falar assim para vocês: você é um cavaleiro, me dá um cavalo, me dá uma armadura, me dá uma lança e um escudo, e eu vou seguir por aí travando batalhas. É por esse motivo que Dom Quixote ele é visto como um iludido, né? Uma pessoa que fantasia muito a vida, que vive fora do seu tempo, vive fora do seu contexto, e é um pouco verdade. Porém, eu queria nesse ponto fazer uma analogia para a gente entender o benefício e o malefício disso. Quando uma criança pega um brinquedo, sei lá, esse passador de slides aqui, e imagina que é um avião e começa a brincar com um avião, vocês acham que é mentira ou que é verdade? Pra gente é mentira, mas será que pra criança é mentira? Já pararam pra pensar nisso? Quando a gente, né, não só a criança, agora transportando pro nosso caso, adultos, a gente vai obter da vida o que a gente esperar dela. A gente vai conquistar aquilo que a gente procura. A gente vai encontrar aquilo que a gente almeja. Então, se na minha vida, eu colocar na minha cabeça que eu vou ser um cavaleiro, eu vou ser. E para mim isso é verdade. Mas é um exemplo um pouco utópico, né? Um pouco distante de nós. Mas se eu colocar, por exemplo, que eu quero ser um ser humano melhor, o que vocês acham que eu vou obter? O que eu vou buscar é isso. Então o que eu vou alcançar vai ser nessa direção. Agora, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Se eu não almejo nada, para onde eu vou? A gente só chega onde a gente, digamos assim, se ancora, né? Se eu defino um futuro para mim, é aí que eu vou chegar. Agora, se eu não defino nada, então cada dia eu estou caminhando numa direção e no fim da vida eu estou parado. Num momento eu andei para frente, no outro momento eu andei para trás, para a esquerda, para a direita, e no fim da vida eu estou aqui. Agora, se minha estrela é lá no fim da sala e cada dia eu dou um passo, no fim da vida eu vou estar lá. Essa é uma das questões do idealismo. O que significa idealismo? Idealismo significa viver viver segundo uma ideia, viver segundo um pensamento, viver segundo uma estrela, viver segundo um sonho, né, usando a linguagem aqui do que eu dei para essa palestra, viver segundo uma meta, segundo um propósito. Isso é idealismo. E qual é a diferença, então? Porque a gente vai ver que na história tem outro personagem que está aqui, que é o Sancho Panza. Continuando um pouco a história, né? Fechando esse parênteses. Don Quixote, o nome dele era Alonso Quijano, e aí quando ele virou um cavaleiro, ele se autodenominou Don Quixote. Ele se deu um título de cavaleiro, saiu por aí buscando aventuras. E nessa de buscar aventuras, ele encontrou um sujeito, ele viu que o sujeito era um pouco ganancioso e pegou ele por aí. Falou assim, se você me acompanhar nas minhas aventuras, no fim, quando eu conquistar, eu vou te dar um pouco do meu poder e da minha riqueza. E como ele era um ganancioso, ele resolveu ir. E aí nisso eles vão, travam várias aventuras e o Don Quixote, qual que é o interessante? Que ele vai, nessas aventuras que ele vai passando, ele não vê só o que está acontecendo. Vou propor o seguinte exercício para vocês. Se vocês forem ler a história, ou quem já tiver lido, quiser reler, quiser repensar a história, leia com a seguinte diretiva. Don Quixote é uma pessoa, como é que eu posso dizer? Otimista, que vê o melhor de cada coisa. Ele tenta extrair de cada coisa a sua essência mais profunda. Um exemplo aqui, que é um outro ponto da história, quando ele encontra, todo cavaleiro, vocês sabem que tem que ter o quê? Uma donzela, né? Uma dama. Então, num belo dia, quando ele, depois de uma aventura, de ter fracassado em uma batalha, ele encontrou numa taberna, a taberneira que se chamava Aldonza. E essa era uma pessoa comum, imagina, a gente vai ali numa lanchonete, na rodoviária, e encontra a dona da lanchonete. Uma pessoa normal, não era da realeza, não tinha sangue azul. Mas quando Don Quixote encontra com ela, ele pensa assim, Dulcinea, ai minha dama, minha donzela. Dulcinea, né? No espanhol, dulce, é doce. Então era a dama doce, a dama dos sonhos dele. Mas era uma taberneira. E quando ele falou isso pro Sancho Panza, ele olhou para a Aldonza e falou assim, essa aqui é a Dulcinea? E falou, claro, é a Dulcinea, é a dama dos meus sonhos. E aí a gente pensa, a gente sempre vai lendo o livro, quando a gente ler pelos nossos padrões da sociedade de hoje, a gente vai pensar, é a mentalidade realista, que é a diferença do idealismo, então vou fazer essa diferença. Quando eu olho para uma pessoa e vejo só as partes comuns dela, é isso. Uma pessoa comum, não tem nada a me dar, né? Não tem nada a me acrescentar. Agora, Don Quixote, como ele vê o melhor de cada coisa, quando ele olha para a pessoa, ele vê algo precioso. Então, brilha os olhos, enche o peito. Né? Essa é a diferença, então. E ao longo da história isso vai acontecer várias vezes. Tipo assim, eu vou olhar para esse copo e um de vocês vai me dizer, um copo. Eu vou pensar, não, é um cálice sagrado contendo um líquido divino que nos dá a vida. Já começou.
Deixa eu só fazer uma pergunta.
Claro.
Ele era otimista ou ele era positivo?
Porque existe diferença. Ele era idealista. Qual é a diferença?
É porque você falou que ele tinha visão otimista.
Uma visão otimista de ver sempre o melhor, nesse sentido, sim. Agora, qual que é a diferença, um pouco da diferença disso com o idealismo? O idealismo, ele não vê só os pontos positivos, mas ele vê a essência por trás, a ideia que está presente em cada coisa. Então, olha a diferença de eu olhar para uma pessoa e viu uma taberneira. Uma taberneira é uma dona de lanchonete, tá? Uma dona de pousada, poderia dizer assim. Porque naquela época era as tavernas. Ou eu olhar para a pessoa e ver algo precioso, uma alma, uma estrela, uma flor que está desabrochando, percebe? Isso é o idealismo. Não é só que ele é positivo. Tipo assim, eu olho para o céu, vejo um monte de nuvens negras e penso assim, ah, o dia vai ser lindo hoje, né? Pouco de ilusão. Mas você olhar para a ideia por trás de cada coisa, é um pouco essa diferença que eu vou fazer. Eu vou passar agora fazendo um pouco essa diferenciação do que é fantasia e o que é imaginação. Para a gente, é um termo que costuma significar a mesma coisa. E aí eu vou passar por alguns tópicos do livro, mostrando para vocês como pode ser diferente a nossa vida com imaginação, com idealismo. Certo? Para começar a fazer essa diferença desses dois termos. Fantasia é quando eu simplesmente faço uma elucubração mental. Quando eu penso em algo, começo a pensar um monte de detalhes de algo que nunca vai se concretizar. Por exemplo, a Júlia, aqui na minha frente, passou por mim hoje, nem olhou na minha cara. Aí eu já começo, na minha cabeça, né? Ah, não olhou pra minha cara porque tá brigada comigo, então porque tem inveja, ou então eu falei aquele negócio pra ela ontem e ela já tá me dando um gelo. Às vezes a Júlia nem me viu. Entende? Então, quando a mente começa a trabalhar em cima de uma coisa que não aconteceu ou não vai acontecer, isso é fantasia. Qual a diferença de imaginação? Imaginação é uma capacidade, uma faculdade mental, uma faculdade nossa de enxergar um futuro que a gente quer alcançar e ancorar todas as nossas ações por esse futuro e se puxando por isso. Então, por exemplo, um exemplo bom, eu quero ser rico. Imaginação seria o quê? Eu vou, ancoro o meu futuro nessa minha ideia e alcanço. E vou trabalhando rumo a isso, né? A imaginação, então, é quando você, de fato, está construindo em direção àquele futuro, àquilo que você pensou. A fantasia são ideias dispersas, que nunca vão dar em nada. Imaginação é quando você define o futuro e traça a sua rota até lá. Certo? Então, essa é um pouco da diferença. E está muito ligada ao idealismo. Quando a gente tem uma ideia, essa ideia é a nossa âncora de futuro. É onde a gente vai querer ser. É o que a gente vai priorizar. Ah, começando aqui com o próprio Don Quixote. Olha só, uma visão fantasiosa. Eu sou o melhor cantor do mundo. Minha ideia. Só que ninguém enxerga isso. As pessoas não me valorizam. Ninguém reconheceu ainda o meu valor. Meu timbre é perfeito. Nunca desafino. Mas não sei por que as pessoas não me valorizam. Percebe? É a fantasia. Eu coloquei uma ideia de mim mesmo e fico querendo moldar o mundo ao redor dessa ideia, mas não corresponde. Aí quando você canta, as pessoas, né? E aí pergunta, tá bom? Tá ótimo, né? E isso vai te realimentando. Como ninguém tem coragem de falar a verdade, vai te realimentando e você nunca vai chegar lá. Ainda vai achar que o mundo tá contra você. Fantasia. Agora, imaginação. Eu quero ser um ser humano nobre. Quero ser um ser humano justo. Quero ser um ser humano generoso. E aí, todas as minhas ações vão ser direcionadas a isso. Por isso que eu perguntei para vocês no começo da palestra. Vocês têm sonhos? Vocês têm sonhos?
Sim.
Que sonhos? Com o que vocês sonham?
Essa é a questão, a maioria das pessoas são perdidas naquilo até que querem, né? Elas não têm foco, uma direção. Até mesmo porque elas não encontraram o seu talento real, né? Porque isso aí, no caso dele, que você vai falar, ele de certa forma, ele encontrou o seu talento. E as pessoas sempre têm dificuldade de encontrar os seus talentos.
Né? E eu diria também, nessa dos sonhos, primeiro tipo de resposta, talvez assim, mais básico, seria: nossa, eu nunca nem pensei sobre isso. Se algum de vocês pensou assim, então se preocupe. Porque imagina que vai ser uma vida sem sonhos. Agora, o próximo passo seria, eu sonho em ser uma pessoa rica, eu sonho em ser uma pessoa com uma grande casa. Tudo bem, também é um bom sonho. Mas eu pergunto para vocês, o que que vai acontecer quando vocês conquistarem esse sonho? Vai ter que ter outro sonho, né? Então percebem que não é um sonho que vai durar para sempre? Vai ser um sonho que eu vou ter que talvez ficar realimentando com outros sonhos. Então, aqui há uma diferença. Talvez não é um sonho, é uma meta, né? Não é um ideal de vida, mas uma meta que eu quero alcançar. Agora, quando eu sonho, e também pode ser que eu não alcance. Porque ser rico é uma coisa que também depende de circunstâncias. Agora, digamos isso. Então, são sonhos que estão no mundo concreto. Estão nas coisas, né? A gente às vezes coloca muito nosso sonho nas coisas. Agora, se eu digo para vocês, aí vem a segunda pergunta, né? Qual é o seu maior sonho? Essa é difícil. Será que a gente já definiu isso? Será que cada um de nós aqui teria a coragem de dizer em voz alta qual é o seu maior sonho? A coisa mais importante, mais preciosa que quer alcançar na vida? O que que é? O que seria a coisa mais preciosa que um ser humano deveria alcançar na vida? Então, aí talvez a gente deveria. Eu vou trabalhar um pouco essa ideia com vocês. Isso não tem uma resposta certa, tá? Mas o que eu queria trazer essas reflexões é que talvez os sonhos mais importantes da nossa vida não estejam nas coisas, estejam em algo que transcende as coisas, nas ideias, em nós mesmos, que vão ser coisas ou que vão ser realidades da nossa vida que eu posso sempre expandir. Então, esse sonho, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero ser um ser humano nobre, um ser humano justo. Nobre no sentido de valoroso, né? Justo, um ser humano generoso. Isso me digam, em que situações eu posso trabalhar, dar um passo na direção desse sonho? Qualquer uma. Qualquer situação da minha vida eu posso trabalhar para ser mais generoso. Quando que eu vou esgotar esse sonho? Nunca. Percebem que é um sonho infinito? E essa é, às vezes, a crítica com relação ao Don Quixote do sonho impossível. Para quem já viu o filme, também no próprio livro tem uma canção que fala do sonho impossível. O sonho impossível não é porque ele é inatingível, utópico, mas ele é impossível porque não tem fim. Eu sempre posso me aproximar dessa estrela. Então, a diferença de Alonso Quijano e Don Quixote. Alonso Quijano, uma pessoa comum, que talvez não fosse realizar nada de importante na vida. Don Quixote, talvez para o mundo, também não realizou nada de importante para a vida, mas viveu de acordo com o seu sonho. Conquistou o que tinha que conquistar enquanto ser humano. Vou continuar aqui para você, para a gente trabalhar essa ideia. Quando ele chega lá nesse albergue, né, na taberna da Dulcinea, ele não enxerga como um albergue. Para ele é um castelo. Percebe? Então, uma coisa que está em nós mesmos, está nos ambientes que a gente vai, está nas pessoas com quem a gente se relaciona. A Aldonza Lorenzo virou a Dulcinea, virou a dama dos olhos, né? A dama dos sonhos. Essa possibilidade é... Assim, comentando, né? Então seria uma diferença. Ele não estava simplesmente apaixonado pela forma da Dulcinea. Isso é realmente um amor verdadeiro pela essência dela. Algo que ele pode sempre se aproximar. Uma paixão talvez uma hora vai esgotar, mas um amor pode durar o resto da vida. Então é atrás dessas coisas mais duradouras que o Don Quixote está. Ele olha para uma pessoa, ele não quer ver uma coisa qualquer, não quer ver qualquer um. Ele quer ver uma pessoa especial. Sancho Panza, que era o companheiro dele, vira seu fiel escudeiro, os amigos. em vez de ter só uma pessoa que te acompanha, que te ajuda na mudança, né, que toma um lanche com você, uma pessoa que está do seu lado, em qualquer situação, independente se você está bem ou se você está mal, se a pessoa está bem ou está mal, uma pessoa com quem você pode compartilhar as aventuras, com quem você pode contar nas horas boas e nas difíceis. Um pouco mais profunda a relação. E aí o Sancho Panza, ele representa nessa história essa figura que está sempre trazendo o realismo da situação. Então, quando ele chega lá no castelo, né, e no castelo, no albergue, e encontra com a Dulcinea, ele fala, Dulcinea, e fica. E o Sancho Panza olha e fala assim, como assim, né? Então, ele fica, é como se ele fosse a terra, né? Ele é como se fosse não diria o pessimista, mas é aquela pessoa que vê da vida só o que está ao alcance dos olhos. Então, quando eu, por exemplo, né, eu olho, falei para vocês o exemplo da chuva, né? Até deu uma trégua esses dias, e aí a gente poderia pensar, vê as nuvens negras e pensa, nossa, de novo, vai chover, né? Não aguento mais. É o que os olhos estão vendo. Agora, se eu pensasse no tanto que a chuva pode beneficiar a natureza, né, às vezes eu olho para uma situação e vejo só o que o meu interesse está dizendo. Né? Então, de cada situação, muitas vezes a gente extrai só o corriqueiro, na profunda, na vida. Não extrai das experiências. Aí vai chegar no fim da vida e se a gente só viu essa parte, essa casca das coisas, a gente vai chegar no fim da vida do mesmo jeito.
A gente tem essa visão idealista, você não tem que ter uma certa criatividade, talvez, para passar no corriqueiro?
Eu acho o seguinte, que a vida, ela sempre nos dá exatamente as oportunidades que a gente precisa. Como assim, Yuri? Se você está precisando trabalhar ou desenvolver, por exemplo, essa questão da amizade, então vai vir uma pessoa. E a gente, é como eu falei, você vai alcançar da vida o que você espera. Então, se você esperar dessa pessoa um amigo, vai ter. Agora, se você esperar uma pessoa chata e todo dia você for com essa mentalidade, não tem como. Tem uma história, é uma história zen. Na verdade, essa história, já ouvi como história zen, como história antiga, contos brasileiros, enfim, tem várias histórias iguais. Mas tinha um viajante, Dom Quixote nosso, estava passando pela estrada e chegando numa cidade. E nessa cidade tinha um laguinho na frente e tinha um senhor ali na frente daquele lago. Né? Uma pessoa que tinha uma aparência de muito tranquila, de calma. Né? Aí esse viajante chega para a pessoa e pergunta, ah, estou chegando aqui de mudança para essa cidade e eu queria saber como que é o povo daí, como são as pessoas daí. E o senhor chega e fala para ele, como eram as pessoas da sua cidade? Aí ele fala assim, ah, era todo mundo muito chato, muito mesquinho, ranzinza, por isso que eu vim pra cá. Aí o senhor chegou e falou assim, então é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Pessoas mesquinhas, ranzinzas, igualzinho. E deixou o homem ir. Logo depois passou um outro viajante e perguntou, eu estou de mudança, vim para essa cidade, né, vim morar aqui, como que é o povo daí? E o senhor perguntou, como era o povo da sua cidade? Aí ele respondeu, nossa, pessoas muito boas, alegres, bondosas, todo mundo muito gentil e fraterno. E o senhor falou, é a mesma coisa que você vai encontrar. Por quê? Porque é uma predisposição nossa. Pode ser uma pessoa muito difícil. A Aldonza, ela cuspia na mão do Dom Quixote. Ela não queria saber dele, se vocês forem olhar na história. Mas essa insistência, essa persistência, por isso que a palestra é fidelidade aos nossos sonhos. Então, se eu penso assim, esse sonho que eu coloquei é um sonho pessoal, por exemplo, ser mais generoso. Agora, tem sonhos também a nível maior do que o pessoal. Por exemplo, eu quero despertar de cada pessoa que eu passo, ou encontrar em cada pessoa que eu passo, o melhor dessa pessoa, o melhor dessa coisa. Então, percebe? Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma predisposição. Às vezes a pessoa não vai ter. Mas eu desafio vocês a fazerem isso. Pega, sei lá, seu chefe, ou seu cônjuge, sei lá, seu filho, seu cachorro, e utiliza essa forma de ver a vida. Essa forma de eu estou em contato com algo sagrado. E esse sagrado é o que eu vou fazer florescer dessa pessoa ou dessa coisa que está na minha frente. Não precisa de muita criatividade. O que, que uma pessoa pode... Digamos assim, que a pessoa é uma árvore. Que frutos essa pessoa pode dar? Entende? São virtudes, alegria, generosidade igual a mim, justiça. Então, se eu imagino a pessoa dessa forma, de uma certa maneira, eu vou estar estimulando que isso cresça nela. Vai ser o meu adubo. A história, ela traz essa questão do romance de cavalaria, porque é para satirizar um pouco, né? Não precisaria tanto. Eu não vou querer que as pessoas sejam o que elas não são. Mas é só pensar. Se a gente refletir um pouquinho sobre cada coisa que a gente entra em contato na vida, a gente vai saber o melhor dessa coisa. A gente vai saber o que seria o ideal dessa coisa. Só que quando a gente olha para as pessoas, a gente vê o quê? Os defeitos. A gente olha para as pessoas, a gente vê a pior parte. Vem uma situação na nossa vida, a gente vê só os problemas. Vou continuar. Vai ficando mais claro. Então, essa é a diferença de uma visão concreta da vida que pode acabar nos levando a um pessimismo ou uma visão que valoriza mais a eficiência do que exatamente as coisas da vida reais, né, com uma visão transcendente da vida. O que seria uma visão transcendente? Aqui eu não estou nem colocando em jogo a questão de Deus ou não, mas olhar para cada coisa e ver além dessa coisa. Então, eu olhar para uma pessoa e não ver só, sei lá, um colega de trabalho. Não ver um subalterno, um servo meu. Mas eu ver uma pessoa. Poderia fazer isso com qualquer um. Né? Não só meus colegas, mas uma pessoa numa lanchonete, uma pessoa que está fazendo a limpeza no ambiente que eu estou. São pessoas, só que muitas vezes a gente não vê. Percebe? E além, ver a essência das coisas. Isso é um pouco que vai conferir essa característica de idealista. Uma pessoa que vê nas coisas, não só o que elas aparentam a uma primeira vista, mas vê uma ideia, uma oportunidade. Por exemplo, nas situações da vida. Um exemplo da história, né? Não sei se eu coloco especificamente... Ah, coloco. Uma situação que é muito conhecida do Don Quixote, que é os moinhos de vento. Então, quando eles estavam lá, numa das suas andanças, o Don Quixote olhou para os moinhos de vento e falou assim: olha lá, Sancho, os gigantes. Aí o Sancho: cadê? Ali na frente, estão girando os braços, me chamando para a batalha. E aí o Sancho: cadê? Gente, cadê o gigante? Ali, Sancho, vamos. Aí vai com o cavalo e tenta derrotar os moinhos, né? E o moinho leva ele. Enfim, e aí ele sai, né, com o rabo entre as pernas. Perdemos, dessa vez perdemos, Sancho, mas da próxima vez venceremos. O que, que significa essa prova? É quando, olha só, a vida nos traz esses moinhos de vento. A vida nos traz situações. E o que, que a gente, como que a gente encara? Como problemas. Isso é uma visão comum da vida, é uma visão concreta, é a visão do Sancho Panza. Ele vê uma situação e fala: ei, problema, estou fora. Agora, a visão do idealista é: se a situação veio para mim, então é para mim.
Desafio.
E agora, o que, que eu vou fazer? Eu tenho, é para mim, ou eu luto, ou eu não luto. Eu tenho a opção de fugir, mas aí, digo para vocês, a vida vai trazer problemas piores para a vida. Na verdade, sempre vai trazendo situações cada vez mais complexas. Se você não está vendo ou está fugindo, ela vai trazer situações mais complexas para você ver. Agora, se você está vendo e está batalhando, a vida vai digamos assim, confiando em você e trazendo para situações mais difíceis. Porque você tem capacidade. A vida, ela não investe, digamos assim, naqueles que dão pouco. Ela vai contando mais com aqueles que dão muito. Por exemplo, para quem que vocês acham que um chefe de uma empresa pede quando chega uma situação crítica para ser resolvida? O cara que está cheio de trabalho e resolvendo as coisas, ou o cara que está com muito tempo, mas que tem a fama de preguiçoso? Normalmente, as pessoas boas de serviço estão abarrotadas de tarefas. Por quê? Porque todo mundo que precisa resolver alguma coisa vai falar com elas. Já pensaram nisso? Então, a vida, ela vai nos trazer provas. A vida, então, aí é uma mudança de chave, percebe? Quando chega esse cara, né, o que tem muito tempo, mas é preguiçoso. Quando o chefe chega para ele com um moinho de vento, né, chega para ele com alguma questão para ser resolvida, o que, que ele pensa? Ih, problema. Não, fala com fulano. Agora, o idealista, quando chega uma situação, ele pensa assim, uma oportunidade. E às vezes, quando ele está muito avançado, digamos assim, no idealismo, ele pensa assim, uma aventura. Ele não só encara como uma oportunidade de crescimento, mas como algo deleitoso. Gosta da aventura. Aproveita, saboreia. Aí é o mais alto grau de idealismo. Quando chega uma situação complexa e você tem a força interna de olhar para a situação e dizer assim, deixa comigo. Esse cara é o que está aproveitando. Esse é o que está construindo. Né? Porque provavelmente já passou por muitas coisas que deram a ele uma capacidade de lidar com aquilo. Então esse apetite pela aventura. Né? Quando a gente olha por uma primeira vista, o que, que a gente poderia pensar? Ah, um moinho de vento, ele viu um gigante, é um besta, né? É um louco, é utopia. Mas, eu diria para vocês, com aquela minha sugestão de ler a obra dessa forma, né? Uma pessoa que quer extrair de cada coisa como se fosse uma essência. Imagina se no fim da vida, a gente de cada coisa que a gente passou tivesse extraindo uma gotinha de experiência. A gente ia chegar no fim da vida com muita experiência. Um colar de experiências. Agora, quando a gente chega, a vida traz uma situação e a gente não quer saber de nada com isso, não extraiu a gota. No fim da vida, talvez o copo vai estar meio cheio. Certo? E aí ele batalha com outros cavaleiros, né? Então isso aqui é mais uma dessas situações onde a gente pode aplicar o idealismo. Em cada situação da vida, o que, que é o melhor que eu posso extrair dessa situação? Não tem jeito. A situação veio para mim. Por exemplo, um parente meu está doente. Tem como você se esquivar disso? Tem como você passar para outro essa prova? Não. Agora, o que, que tem como você fazer? Encarar como um bom ser humano. Dar seu melhor, ser generoso, ser bondoso, ser justo, ser nobre, ser fraterno. Essa é bem diferente a postura. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, um pouco do que você comentou, né? Utilizar a imaginação, talvez uma criatividade, mas como uma faculdade nossa, muito natural. É o exemplo que eu dei da criança. A gente, todo mundo quando é criança, olha os objetos e imagina um avião, vê em cada coisa algo magnífico. Que a gente pode extrair uma aventura. Por que, que a gente perde isso? Em que momento que a gente deixa de lado essa postura de ver a vida como uma aventura de uma criança? Talvez, né, esse tanto de vicissitudes do mundo vai nos envelhecendo. E não precisa ser velho de idade para ser velho de, né, de disposição. Mente. É só você perder essa postura de aventura. A vida é uma grande aventura. A vida é uma grande oportunidade. A gente poderia extrair muito dela se olhasse com esses olhos. Se olhasse por trás de cada coisa e visse o que pode. E não é uma visão, digamos assim, utilitária. Não é olhar para a pessoa e ver o que, que eu posso extrair dessa pessoa. Não, porque há uma diferença. Se eu olho para a pessoa e quero extrair algo, é uma visão egoísta. Mas se eu olho para a pessoa e tento fazer com que o melhor dela floresça para ela, aí é idealismo. E é sempre altruísta. Então, eu trouxe aqui duas passagens da obra. Não sei se vai dar para ler aí no final. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela, não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra, nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida. Ou seja, de que vale toda a riqueza do mundo se estamos presos a isso na nossa felicidade? Quando tirarem isso de nós, por exemplo, quando eu coloco minha felicidade numa pessoa, não sei se eu vou dar uma má notícia aqui, um spoiler da vida, mas nem todo mundo vai ficar aqui pra sempre. Sendo bem eufêmico, sendo bem... Sua casa, pode acontecer alguma coisa. Agora, o que na vida que eu posso buscar sempre, que eu vou ter sempre? Só coisas internas. Ninguém vai poder te tirar. Então, talvez a nossa meta devia estar aí. Porque senão o vento leva. O gigante destrói. Uma outra passagem. Aí é esse idealismo, né? Falando com o Sancho Panza. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Ou seja, o dever de um ser humano seria passar pelo mundo e torná-lo um pouquinho melhor. É o que podemos fazer enquanto seres humanos. Às vezes a gente se apega muito a coisas que temos que fazer e esquece do que temos que construir. Então, para diferenciar, né? Se eu quiser, então, ser um idealista desses que eu estou falando, em vez de ser, porque às vezes parece um louco, né? Para as pessoas, eu olhar para alguém e ver algo magnífico, a pessoa do lado vai falar, tá doido, né? A diferença do idealista para um louco, às vezes, para o olho de quem está do lado, é muito tênue, né? Todo mundo na história...
Todo mundo acha que é loucura, né?
Qual é o seu maior sonho? Bom, se vocês estão aqui, eu imagino que talvez nessa pergunta, quando eu fiz lá no começo, poderia ter até surgido algo assim, né? Quero ser um ser humano melhor. Agora... Se eu tivesse, por exemplo, numa palestra de como ganhar dinheiro, a pessoa vai falar assim, qual que é o seu maior sonho? E você chegasse e falasse isso, ia falar tudo, Don Quixote, né? É louco. Então ficava, ao longo da história, ficava todo mundo, a sobrinha dele, o padre, todo mundo atrás dele, querendo cortar essa onda dele de negócio de cavalaria, que mané, cavaleiro, o quê, né? Aí eles queimaram os livros dele achando que era por causa dos livros. Mas não era por causa dos livros. Era por causa do que ele tinha dentro. Ele não queria passar pela vida, nascer, crescer, comer, né, trabalhar e morrer. Ele queria chegar e viver como um ser humano na sua plenitude. Nessa aventura que pode ser. E pode ser ou pode não ser, depende de quem. Só de nós. O que a gente quiser da vida, a gente vai levar. O que a gente esperar das situações é o que a gente vai alcançar. Então, para ser idealista e não louco, né, o que que precisa? Eu acho que está um pouco menor aqui, não sei se todo mundo vai ler, mas eu vou falar. Ter sonhos humanos e transcendentes. Isso é sintoma de um idealista. O que que é um sonho humano? Quero ser uma pessoa melhor. Quero, talvez, conseguir ajudar mais as pessoas, porque eu, no meu egoísmo, não dou conta ainda. Isso é um sonho humano. Quero alcançar virtudes. Percebe? Em que situação que eu vou poder buscar esse sonho? Todas. É, a que momento do dia? Todos. Ninguém vai poder tirar isso de mim. Eu lutando contra gigante, eu numa taberna, eu no fundo do mar, eu sendo torturado, posso buscar esse sonho. E transcendentes por quê? É essa questão de ver em cada coisa além do que só os olhos estão vendo. Isso que é transcendência. É, aqui puxando um pouco da questão, né, do divino, seja o nome que queiram dar, mas é como se Deus, na hora de criar o mundo, tivesse colocado em cada coisa uma gotinha dele mesmo. E o universo fosse como um oceano de Deus. E eu posso, em cada coisa, procurar essa gotinha. Ver Deus em todas as coisas. Isso é o maior engano. Se eu vejo Deus em todas as coisas, e Deus é a coisa mais importante para mim, onde eu posso enxergar algo bom? Em tudo. Viver em nome de uma ideia ou sonho. Ou seja, definir. Agora eu tenho que viver em nome disso. E aí, ser fiel. Aí entra a fidelidade aos sonhos. Uma vez que eu defini o que eu quero ser, essa meta, esse sonho, eu tenho que trabalhar todo dia em direção a isso. Ver provas em vez de problemas. Provas aqui como oportunidades, aventuras. Ver o melhor de cada um e cada coisa, que é o que eu falei. Em vez de olhar para a pessoa que eu me relaciono e ver um objeto, eu ver um ser humano precioso. Em vez de olhar para um computador e ver um objeto que me serve, eu olhar algo magnífico. Gente, vocês já pararam para pensar o que, que faz um computador hoje? Não é para endeusar, mas é para valorizar cada coisa. E transcender um pouco. A gente quer até dar nome, né, para os objetos. Então, imagina, aquilo que você dá um nome, você trata diferente. Vocês não chamam seus cães, sei lá, gatos, ou Rottweiler, né? Vira-lata. A gente dá um nome porque é especial para a gente. É um pouco isso. É saber o nome de cada coisa. A nossa casa. Será que a gente trata a nossa casa bem? Já pararam para pensar nisso? Não? É um templo nosso que a gente está lá todo dia, que nos abriga, e às vezes a gente, né? Então, situações da vida, coisas, onde isso pode ser aplicado? Pessoas e a própria vida. Aí, né, é o mais alto grau que eu tenho falado para vocês. Se eu olho para a vida como algo precioso, eu não vou desperdiçar meu tempo. Não vou querer só viver. Não vou querer só sobreviver. Eu vou querer uma aventura. Certo? E aí eu trouxe essa última imagem aqui para vocês para exemplificar um pouco essa ideia. Imagine o que seria um sonho impossível, né? Imagine que eu coloco a minha meta. Eu quero chegar lá no horizonte. E aí, coloco lá no alfinete. Quando eu chegar lá, o que vai ter acontecido com o horizonte? Vai ter aumentado. E aí, não cheguei, né? Coloco o alfinete lá no horizonte, ando mais uma vez até lá. O que vai acontecer? Então, essa ideia do horizonte como sendo... No fim, quando eu terminar a volta ao mundo, onde eu vou ter chegado? Em mim mesmo. Então, qual que é o nosso maior sonho? Qual que deveria ser? Nós mesmos. Está sempre dentro. Né? Enquanto uma missão individual, a vida como uma aventura individual, o nosso maior sonho tem que estar dentro. Eu tenho que botar o meu horizonte, não... lá no fundo, mais dentro, só que numa região cada vez mais ampla. E aí é o que eu falei para vocês, é o que vai acontecer. Se eu coloco para a vida um sonho concreto, então eu vou estar tendo que estar sempre renovar e não se expande. é renovada, mas não se expande. Agora, uma meta humana ou transcendente sempre se expande. Nunca tem um limite. Qual que é o limite de generosidade? Não tem. Então, o caminho sempre de expansão. O horizonte sempre aumentando. Eu vou estar sempre chegando, sempre me aproximando, mas... às vezes a gente pensa, né? Nunca vou alcançar. Mas você está indo. O seu sonho está aumentando. Essa é a questão. Agora, os sonhos concretos não tem como aumentar sempre. Tem que trocar por outro. Tá bom? E aí, por último, eu queria colocar aqui um trecho do filme, que é uma canção que eu gosto muito. Do filme. Esse filme se chama O Homem de La Mancha, que é uma... que é uma adaptação do livro, né? Que vai falar um pouco desse sonho impossível. Palavras. E aí, fim da história. Don Quixote. Pode dar spoiler? O livro foi escrito 400 anos atrás. Quem ainda não leu, por conta própria. No fim da vida, chega Don Quixote, depois de uma dessas batalhas perdidas, adoecido, todo mundo ao seu redor, ai, coitadinho do Don Quixote. Ele fala assim: realmente, pessoal, como vocês disseram, algumas batalhas perdidas, eu busquei um sonho inalcançável, mas termino minha vida feliz. Ou seja, na música, né? Chegar no fim da vida e poder chegar no seu leito e falar assim: valeu a pena. Talvez para vocês que não entenderam a minha missão, posso ter sido uma pessoa qualquer, até meio louco. Mas sei que acrescentei o meu tijolinho na humanidade. Esse é o fim da história. Essa é a lição de moral do Don Quixote. A humanidade ganha quando um ser humano dá um passo para frente. É aquela história do primeiro homem que foi para a lua. Pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Imaginem só, existir uma pessoa que derrotou um defeito. Existir uma pessoa que conquistou uma virtude. Dá esperança para todos. É isso. Obrigado.
Só tem alguns recadinhos aí dos próximos cenas dos próximos capítulos. Bom,
como eu comentei com vocês, a gente tem uma tônica que a gente está trabalhando. A cada bimestre a gente elege uma tônica para trabalhar. E nesse mês, nesse bimestre de janeiro e fevereiro, a tônica é como sair do lugar. Você, sua meta de 2022. Retomada de sonhos, eleição de prioridades. Essa vai, a palestra que vai ser esse sábado com a professora Denise, vai falar sobre a tônica em si, né? E na quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-lugar, a aula inaugural do curso de filosofia, que eu digo para vocês, nos abre os olhos para essa grande aventura, que pode ser a vida quando se vive de uma forma idealista. Então aqueles que gostaram dessa proposta, dessa loucura, dessa meta de vida transcendente, estaremos aqui na quarta que vem. E na outra quarta, no dia 2, vai ter a primeira aula já nos montes do curso, também para conhecer aula do nosso curso de filosofia. Então estão todos convidados. É isso. Se alguém já se interessar, quiser participar do curso, a gente vai ter pessoas aí na recepção para atendê-los e dizerem como que se inscreve, tá bom? Muito obrigado.